Olá de novo, tudo bom? Então vamos dar início agora à unidade 3 desse material inerente à disciplina de Administração de Recursos Humanos 2. Unidade essa que versará sobre um assunto inerente a um subsistema de entrada, que é o que a gente chama de subsistema de recrutamento e seleção. Eu gostaria, como já falado nas duas primeiras videoaulas, que você evidentemente assista a essa aula depois da leitura do material impresso que você deve ter em mãos, tá? Porque isso é importante em função de um conhecimento preliminar necessário para acompanhar o que está sendo dito aqui, que eu vou procurar trabalhar de maneira complementar ao material impresso já citado, dando informações que são importantes para você refletir e, quem sabe, colocar na sua prática cotidiana. Então, se você não leu, pausa, leia e volte para assistir essa videoaula, que eu entendo que isso vai possibilitar sim um entendimento mais aprofundado, um entendimento melhor daquilo que está sendo passado, ok? Então vamos lá. Quais são os objetivos desta aula sobre recrutamento e seleção? Apresentar conceitos introdutórios relacionados a recrutamento e seleção. Eu gostaria de compartilhar aqui contigo, isso é um outro objetivo, os problemas mais comuns hoje que as empresas têm em relação à aplicação de técnicas de recrutamento e seleção, e é importante destacar isso porque eu quero ver se desmistifico algumas coisas e quem sabe estimule a se fazer de outras formas ou a própria construção desse processo, e também compartilhar com você os cuidados que devem ser tomados na hora de estruturar isso. Então, esses três grandes objetivos, eles serão trabalhados nesta aula, que, somados ao objetivo do material impresso relativo a esta unidade, vão te possibilitar um entendimento inicial de recrutamento e seleção, ok? Qualquer dúvida, evidentemente, mais uma vez, entre em contato com a tutoria, enfim, compartilhe com seus colegas e vamos construindo o seu conhecimento juntos, que é o mais importante. Bom, então vamos lá. Recrutamento e seleção, o que seria? Seria a mesma coisa? Seria, digamos, momentos distintos de uma mesma ação? Não. Recrutamento é uma coisa, seleção é outra. Recrutamento é a chamada. É a divulgação que eu faço da minha vaga, do meu cargo em aberto. O cargo está com a vaga em aberta, então eu tenho que recrutar alguém. Eu vou chamar. Isso é recrutamento. O recrutamento é uma ação muito importante, porque se você fizer uma chamada mal feita, a tendência é que a resposta a essa tua chamada não te traga muita possibilidade de escolha na hora que nós fizermos a seleção. E isso é complicado, muito complicado. Então, é uma ação muito estratégica, que deve ser muito pensada e que ela está diretamente ligada, por exemplo, a tempo e custo. Tempo por quê? Porque nós queremos fazer o mais rápido possível, tendo em vista que a minha vaga está em aberto. Custo por quê? Porque para eu divulgar a minha vaga, eu tenho várias formas de fazer isso. Então, quanto menos eu gastar, melhor. Em tese, sim. O que ocorre é que, às vezes, é importante eu gastar consciente de que as estratégias ou as ferramentas e técnicas de recrutamento, elas são compatíveis ao público que eu quero atingir. Porque não adianta nada eu gastar pouco se eu não estou utilizando o canal correto para chegar no público que eu quero. Não vai resolver. E aí eu posso ficar refém de algo que eu entendo que é o temor de muitos gestores quando abrem o seu processo de recrutamento. Que é o quê? É ficar refém daquele conjunto unitário, por exemplo, de pessoas que responde ao seu chamado. Ou seja, o gestor, quando faz recrutamento, ele teme que a resposta para a sua chamada seja zero, porque se for zero, ou seja, não veio ninguém, tu vai escolher quem? Tu vai ter que continuar trabalhando com o que você tem. Ou se vier, por exemplo, uma pessoa, você está 50% refém desta pessoa ou não, né? Quer dizer, o fato de vir só uma significa que ela é a pessoa certa? Não dá para dizer. Então, quanto mais pessoas participarem do processo de recrutamento, melhor, porque amplia a tua possibilidade de escolha. Isso é o que se leva em consideração. Então, é por isso que nós temos que tomar alguns cuidados no recrutamento. Por quê? Porque eu tenho que pensar em técnicas que sejam complementares e que permitam com que eu chegue da melhor maneira possível no meu público-alvo, dizendo, tem uma vaga em aberto, quer trabalhar comigo? Então, isso é importante destacar. Quais são os tipos de recrutamento? Se você olhar lá no seu material, você vai ver que tem recrutamento interno e recrutamento externo. Qual é o melhor? Depende. Depende. No material tem explicações, inclusive, para isso. Mas eu te digo o seguinte, independente se você vai utilizar recrutamento interno ou externo, o que é claro e que você tem que ter em mente é o perfil de profissional que você quer. Então, assim, ó, vamos desmistificar algumas ações e tipologias que ocorrem no dia a dia empresarial, sobretudo das micro e pequenas empresas, que é o quê? Ah, eu vou selecionar lá na frente, mas eu vou recrutar, o meu melhor profissional atual, porque o meu melhor profissional pertencente ao cargo X atual será um excelente profissional na outra área. Não tem nada a ver. Então você tem que tomar cuidado. Recrutamento, seja ele interno ou externo, ele tem que ser planejado pensando naquilo que representa as exigências do cargo. Guarde isso. Se você não tiver claro quais são as exigências do cargo, que é fruto do desenho do cargo, quer dizer, o que é isso? Quais são as atividades que ele vai desenvolver? Qual é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que são necessários para se ter, para realizar essas atividades? Sem isso, você vai ter dificuldade para fazer um recrutamento. Logo, qual é o convite? Analise se a tua empresa tem uma descrição de cargos, um desenho de cargos. Se tiver, puxa, que bom, vê se isso é realmente o que se faz na prática. Se não for, atualiza. Ou não tem, constrói. Construa um cargo, porque esse cargo será a referência para você entender qual é o perfil que tu quer e, por consequência, trabalhar melhor as estratégias para se dizer que a sua vaga está em aberto. Então, vamos lá. Como é que eu faço o recrutamento? Existem várias formas de se recrutar. Você lá no material, você vai ver que tem muitas formas. Todas elas têm vantagens e desvantagens. O que eu gostaria de trazer como cuidado para você na hora de estruturar um processo de recrutamento? Jamais fique, ou melhor, jamais utilize uma única estratégia, por mais barata que ela seja. O recomendável, na hora de pensar em estratégias de recrutamento, seria utilizar mais de uma estratégia ou mais de uma técnica que permita com que você amplie o seu espectro de comunicação da vaga em aberto. Então, no seu material, consulta lá. Você vai ver que você pode utilizar agências de emprego, você pode utilizar, por exemplo, universidades, você pode utilizar cartazes, você pode utilizar televisão, rádio, revista, jornal. No Brasil, por exemplo, é muito comum jornal. Jornal é talvez uma das mídias e tecnologias mais utilizadas para dizer que a vaga está em aberto. Bom, dependendo do jornal que tu escolheres, além de tu pagares um preço interessante, tu vais compartilhar um espaço compatível ao recurso financeiro que tu tens, que de repente não vai ser visto, tem que tomar cuidado, até porque existe a necessidade de você sempre pensar em destaque, você não está sozinho enquanto empresário, gestor, você não está sozinho no mundo. Você também tem outras empresas que querem pessoas para trabalhar lá. Então, é um exemplo, né? Você pode trabalhar com as agências de integração, você pode pensar em termos de estratégia de divulgação da vaga, o que a gente chama de palestras, workshops, você participar de feiras, você pode fazer associação com sindicatos e associação de classes, você pode trabalhar a veiculação da tua informação ali, né? Você pode utilizar empresas terceirizadas que possam fazer essa pré-seleção visando mandar candidatos ou visando dizer para os candidatos que estão nos bancos de dados deles que a vaga está em aberto. Você pode usar as mídias sociais, conforme inclusive foi comentado lá na unidade 1, mídia social hoje é algo muito interessante, porque você permite uma pulverização dessa informação em progressão geométrica. Então, assim, a tua empresa tem mídia social? Ótimo, utilize para dizer que a vaga está em aberto. Não tem? Você não tem a sua empresa nas mídias sociais? Está esperando o quê? Porque ali se coloca informações. A internet é uma técnica interessante, uma tecnologia interessante. E é interessante, principalmente, se, por exemplo, a sua empresa é conhecida. Isso é uma coisa bacana, certo? Porque aí as pessoas naturalmente vão lá. Tanto é que você deve conhecer, se é que já não fez, tem empresas que já tem lá um cantinho dizendo assim, trabalhe conosco. Aí abre um banco de dados. Muito bacana. Isso funciona. Então são N técnicas que devem ser utilizadas para quê? Para saber quem é o profissional desejado, o perfil, mas também para moldar a melhor forma de comunicação para dizer que a tua vaga está em aberto, ok? Então, assim, dá uma olhada lá no material e você vai ver uma descrição de prós e contras e o que tem que ser levado em consideração. Mas outra coisa que é importante você saber no processo de recrutamento tem a ver com as informações que você divulga a respeito da sua empresa. Porque o que é muito comum? Você não pode partir da premissa que todos os pretensos candidatos sabem o que acontece na tua empresa ou o que você precisa. Você tem que deixar claro isso. Não se esqueça que as pessoas não estão trabalhando para a sua empresa ainda. Então é importante você deixar algumas informações, você esclarecer algumas informações antes das pessoas virem participar do processo seletivo, porque isso pode te fazer economizar tempo, isso pode fazer com que você não tenha um custo inadequado, fruto de pessoas que não têm o perfil que você deseja. Ou até mesmo pessoas que, de repente, na hora da seleção vão te perguntar, e tal informação está lá no anúncio. Então, isso tem a ver com estratégia de comunicação também. Lá, como é que a gente pode fazer essa parte do recrutamento em relação às estratégias? Você pode pensar no que a gente chama de anúncios abertos ou anúncios fechados. No anúncio aberto, você enquanto planejador ou gestor desse processo de comunicação, dizendo que você tem a vaga, você tem que pensar em deixar claro o seguinte, qual é o nome da tua empresa? Tá? Então, esse é o primeiro A. A gente disse que a regra AIDA, primeiro A, qual é o nome da tua empresa? Porque o nome da tua empresa vai despertar a atenção da pessoa. Depois, você vai ter que pensar no próximo passo do conjunto de informações, que é fruto da letra I, de interesse. Ok? Então, o que é esse I de interesse? Você, enquanto empresa, terá que passar informações daquilo que você vai ofertar para o profissional no intuito de, digamos, fazer com que ele tenha um interesse em vir participar do teu processo de recrutamento. Que informações seriam essas? Você pode botar informações do salário, você pode botar informações relacionadas ao que é o trabalho. Quer dizer, qual é o pagamento, se vai ter política de benefícios, se é política salarial. Você vai ter que deixar claro essas informações que despertem o interesse da pessoa. Opa, essa vaga aqui me interessa por causa desse conjunto de coisas que a empresa vai me ofertar. I de interesse. O outro é D de desejo. Aí é o outro lado da moeda. Você pode botar no seu anúncio. Então, o D de desejo é o quê? O que a empresa deseja ter em termos de características profissionais que você, enquanto candidato, tenha para vir participar do processo? Então, conhecimentos, habilidades, atitudes, disponibilidade para viagem, enfim, seja o que for, você coloca ali. E por fim, o A de ação. O que esse candidato deverá fazer para participar do processo seletivo que está por vir? Isso é importante. Quais são os cuidados que você tem que ter? Dependendo da tecnologia técnica que você utilize para divulgar, talvez você não tenha tanto espaço para colocar essas informações. Então, mais um motivo que você tem que pensar em mais de uma estratégia de comunicação, porque isso é um fator limitante. Quanto menos informações você colocar de forma aberta em relação à tua empresa, o que é interessante para o candidato, o que você deseja enquanto empresa, pior, porque isso faz com que surja um ser que eu particularmente chamo de forma muito carinhosa como franco atirador. Quem é o franco atirador? Franco atirador é aquele que não tem nada para perder, ele vai participar do teu processo seletivo e de repente até pode ser que esse candidato é uma boa. Mas se de repente você coloca as informações, você está criando uma chance desse franco atirador, digamos, ele ser mais compatível ao que você precisa. Porque você tem que pensar num processo de recrutamento e seleção considerando o fator tempo. Não dá para fazer as coisas assim. Eu anuncio hoje para amanhã fazer a seleção. Não dá, você tem que pensar que as pessoas também precisam de tempo para ver. Isso tem a ver até com estatística. Vamos supor, jornal. Não adianta pensar num anúncio de jornal e achar que todo mundo viu. Ainda mais se você tem muitos concorrentes também anunciando sua vaga. Então você quer pegar o melhor candidato, você tem que pensar em mais de um anúncio de jornal. Isso gera custo. E você quer, de repente, pensar que a sua empresa seja vista primeiro em relação às demais, se você utilizar o jornal, você vai ter que aumentar o anúncio. Quer dizer, isso tudo influencia o quê? Custo. E você tem que fazer de várias formas, repetidas vezes. Quanto mais você fizer, maior a probabilidade daqueles candidatos que te interessam verem a tua mensagem e, quem sabe, virem participar do teu processo seletivo. Então, cuidado com isso. Realmente cuidado. Ponha informações que possibilitem as pessoas saberem assim, opa, é isso que a empresa quer? Excelente, esse perfil eu tenho. É isso que ela oferece? Melhor ainda, isso me interessa, eu vou. Se você põe poucas informações, talvez você tenha pessoas que não necessariamente tenham o perfil que você deseja e lá na frente você vai ter que achar uma forma de eliminar do processo, porque tempo e custo atrapalham muito o processo inteiro para você chegar no denominador final, que é o ocupante da vaga. Cuidado com isso, ok? Peca pelo excesso, não peca pela falta. Então, isso é a estratégia do anúncio aberto. Existem empresas que utilizam a estratégia de anúncios fechados, mas no sentido de obter posicionamentos, até mesmo porque estão chegando, não querem despertar concorrência, não querem, de repente, elas querem sentir qual é a impressão que o mercado de trabalho tem a respeito da empresa. Depende se os seus valores salariais estão sendo altos, baixos, enfim, são os termômetros. Neste caso, é recomendável trabalhar o que a gente chama de anúncios fechados. O que são os anúncios fechados? São anúncios na qual as informações que são vinculadas, elas não possibilitam a identificação da empresa, certo? Aquilo que, de certa forma, a empresa tem para oferecer, mas ela deixa claro o que ela deseja, sobretudo o cargo que está em disposição. Você já deve ter visto isso em algum lugar. Nos jornais, principalmente, isso acontece muito. Empresa do ramo tal quer começar a instalar as suas operações, instalará a sua unidade, para tanto precisa de profissionais da área, sei lá, de oficina mecânica, precisa de mecânicos. Interessados, favor, mandar currículo vita com pretensão salarial para o lugar tal. Isso é um anúncio fechado. Ou seja, você não sabe quem é, você sabe só qual é o cargo que está em aberto, você não sabe nem o que a empresa vai te ofertar em termos de recompensa, mas você vai dizer quanto é que você quer receber e o que você vai mandar ou para uma caixa postal ou para um e-mail, seja o que for. Qual é a vantagem disso? Termômetros. Tem muita empresa que faz isso, até aquelas que fazem anúncio aberto, para saber como é que está. Isso é muito interessante mesmo. Então, independente disso, peca pelo excesso. Utiliza mais de uma estratégia. Porque a partir do momento que você utiliza mais de uma estratégia de recrutamento, considerando a sua repetição, melhor. Cuidado com a economia, mal feita. Às vezes, utilizar estratégias de recrutamento baratas demais não possibilita a amplitude de divulgação que você precisa. Cuidado. Então, sempre que possível, tenha em mãos, por exemplo, pesquisas. Por isso que é importante você conhecer o perfil. Pesquisas de acesso. Vamos supor, quem trabalha com rádio tem muito isso. Você sabe exatamente quem é o perfil do seu profissional, quantas pessoas escutam, qual é o horário que mais escuta. Ou seja, tenha dados que te permita quantificar. Quer trabalhar, por exemplo, em parceria com sindicatos e associação de classe? Puxa, você sabe quantas pessoas tem. Você sabe o nível de amplitude que pode ter. Então, você vai negociar preço. Mas sempre pense no recrutamento e em dar o máximo de informações possíveis a respeito de quem você quer. Porque é ali que você vai, digamos, economizar paciência, literalmente, para problemas futuros oriundos da seleção. Ok? Então dá uma olhada lá no material impresso, que lá eu entro mais a fundo a respeito das técnicas e estratégias de seleção, de recrutamento, desculpe, e ali você pode entender um pouco melhor, certo? Mas guarde isso. O que seria seleção? Seleção é escolha. E a seleção é uma escolha baseada numa comparação. Guarde isso. Seleção é uma escolha baseada em comparação, que para eu fazer a comparação se a pessoa é adequada ou não, eu preciso ter já de largada uma informação. Que informação é essa? Eu preciso ter a informação oriunda do cargo. Então, o que, que eu preciso? Eu preciso saber quais são as atividades que essa pessoa vai desenvolver e, por consequência, a partir do momento em que eu sei quais são as atividades que ela vai desenvolver, acaba surgindo uma segunda necessidade de informação, que é qual o perfil profissional, lembra, conhecimento, habilidades e atitudes, que a pessoa tem que ter para ocupar aquela vaga. Por isso que é importante você fazer um bom desenho de cargo. Guarde isso não está no material, ok? Então, se eu vou fazer a seleção, que é uma escolha baseada numa análise comparativa entre o que o cargo exige e o que os candidatos apresentam, eu posso ter algumas possibilidades. Eu posso ter pessoas super qualificadas, eu posso ter pessoas na academia dizendo de forma justa para o cargo, como eu posso ter pessoas subqualificadas. Não vou entrar no mérito do que é melhor, isso também está no material impresso, mas eu gostaria só que você refletisse o seguinte: se você é daquele gestor, ou se na sua empresa, no processo de seleção, você escolhe o subqualificado, porque tem a crença que o super qualificado tende a não ficar na sua empresa, ou vai ficar pouco tempo na sua empresa porque ele vai conseguir uma coisa melhor, eu digo, veja de uma outra forma. Isso é um pensamento equivocado. Por que que eu digo isso? Aonde está escrito que o subqualificado também não vai procurar coisas melhores? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E mais, se nós pensarmos sempre em sempre priorizarmos o subqualificado ao invés do superqualificado, eu te digo o seguinte para você pensar criticamente a respeito do que você está fazendo agora. Porque se você está fazendo uma graduação, é para você se qualificar. Se você continuar estudando, você se tornará um superqualificado lá na frente. Então, significa que você está estudando, barra, trabalhando, se aperfeiçoando para ficar desempregado lá na frente? Eu acho que não, né? Então não pensa nisso, porque lembre-se também de uma coisa que chama-se livre-arbítrio. Ou seja, a pessoa quando veio participar do seu processo seletivo, ela veio porque ela quis. Então ela deve também ter as suas necessidades. E quem sabe a sua empresa não possibilite isso? Não descarte o superqualificado. Mesmo que esse superqualificado, de repente, fique pouco tempo. Ele pode ficar pouco tempo, mas agregar nesse período um valor que, quem sabe, o subqualificado que foi contratado por um bom tempo não vai conseguir. Pense como gestor, isso é importante, mas mude o enfoque que se tem, infelizmente, hoje sobre isso. Beleza? Bom, seleção. Qual é o problema da seleção hoje em dia? O problema da seleção, principalmente nas microempresas que não tem nada estruturado, é que elas são feitas sempre da mesma forma. E eu estou afirmando categoricamente isso. Quase que 100% das empresas hoje, não importa o tamanho, micro, pequena, média, grande, mas principalmente nas microempresas que não estão estruturadas, fazem um processo de seleção baseado em duas etapas de quatro. Que duas etapas são essas? Elas fazem uma análise de currículo, elas fazem uma entrevista. Ponto. Isso é ruim? Não. Não é ruim. Mas pode vir a ser. Por que isso? Porque não adianta nada você fazer uma análise de currículo se você não tem uma estrutura do que será analisado naquele currículo. Não adianta nada você fazer uma entrevista se você não tem um roteiro padrão de coisas que devem ser perguntadas na entrevista e coisas essas que eu digo que tenham a ver com o que a pessoa fará no futuro. Hoje se fala muito nas entrevistas de coisas relacionadas às experiências passadas. Isso é bom, não vou dizer que não. A entrevista você pode conhecer um pouco a pessoa. Mas a rigor, a entrevista, você tem que pensar em posicionamentos da pessoa frente a ações que vão acontecer na tua empresa. Isso é importante. Então faça um roteiro estruturado disso, para que todos os candidatos respondam as mesmas perguntas. E lá no material eu vou colocando passos e sugestões de passos para você estruturar isso. Mas pense o seguinte, hoje por hoje, um bom processo seletivo, ele tem que conter pelo menos 4 etapas. Porque é isso que está acontecendo. Essas duas etapas, elas não avaliam na plenitude se aquele candidato é o candidato adequado. De repente você pode estar dizendo o seguinte, mas isso não vale para todas as empresas, isso não vale para todos os cargos. E eu te digo, calma lá, não é bem assim. Vale para qualquer cargo, do mais operacional até o mais estratégico. Sim, é só uma questão de entendimento e estruturação. Estou lhe afirmando categoricamente isso para você refletir. Você não é obrigado a concordar, mas em contrapartida, fica aqui o convite a você fazer utilizando as 4 etapas. Porque as 4 etapas, elas te dão um processo completo. Você utilizar 2 etapas, ou às vezes até 1 etapa, depois você não pode reclamar que a pessoa que entrou na sua empresa, você achava que ela tinha competência para tanto e não teve. Porque o errado, nesse caso, não foi a pessoa. A pessoa veio participar. Errado é quem fez o processo seletivo e executou o mesmo. Qual é o grande desafio em quem trabalha na área de RH no processo de recrutamento e seleção? Eu te digo, é colocar e escolher a pessoa certa para fazer a coisa certa no lugar certo. Isso é muito difícil. E a gente não pode esquecer que em função do que foi dito lá na unidade 1, né, as pessoas, querendo ou não, pertencem aí ao mercado de reserva, estão no mercado de trabalho, é muito comum que as pessoas já tenham participado de alguns processos seletivos. Quanto mais processos seletivos você participa, mais profissional, mais tranquilo, mais hábil você fica. Então, nem sempre, a pessoa que está participando de um processo seletivo, ela consegue ser ela mesma no processo. Às vezes, ela fantasia, ela personifica um personagem na qual consegue te lubridiar, por assim dizer. Você seleciona e quando a pessoa começa a trabalhar, não é nada incomum a gente ver muitos gestores dizendo assim, cadê aquele candidato ou aquela candidata que era maravilhoso no processo ou maravilhosa no processo, cadê? Então, ouse a trabalhar as 4 etapas. Reduza as chances de erro mediante uma estruturação dessas etapas. Então, leia esse material porque a ordem do fator ou dos fatores altera o produto? Sim, altera. Vamos partir da premissa que o teu processo de recrutamento veio bastante gente, o que é muito bom. No recrutamento eu quero que venha bastante gente. Na seleção, o meu objetivo passa a ser outro. Na seleção, eu tenho que pensar em estratégias para peneirar esse contingente de pessoas que respondeu o chamado, para chegar lá no final, eu ter poucas pessoas para analisar melhor quem é o melhor candidato. Então, eu tenho que pensar estrategicamente em elencar e realizar atividades de seleção que me permitam o quê? Ir afunilando. Então, geralmente, qual é a estratégia de seleção mais comumente feita em primeiro lugar? Análise de currículo. Como é que eu analiso currículo? Eu coloco lá no material algumas sugestões. É importante eu pensar em estratificação do currículo. Estratificação de fatores que você, enquanto gestor, entende que são importantes para serem considerados. Então, assim, escolaridade, experiência profissional, formação complementar, dentre outros, são fatores importantes para as pessoas apresentarem nos seus currículos para que eles possam ser analisados. Você tem que estruturar o currículo ou a análise de currículo para que todos os candidatos que vierem com seus currículos, eles possam receber uma pontuação. Porque somente é através da pontuação que você vai ver quem é o melhor do pior naquela etapa. Então, no material eu coloco alguns exemplos do que fazer. Dá uma olhada lá. Estruture, estratifique os fatores de análise de currículo. Pense em pontos. Eu dou os caminhos ali no material. Isso vai te ajudar. Pense numa nota de corte. Porque se não houver uma nota de corte, você não vai afunilar. Você vai continuar na mesma. Então, como é que você faz essa nota de corte? Pensa naquele perfil que você deseja e aí, por consequência, se você tiver na resposta várias pessoas com aquele perfil, você pode chegar a dizer, aquelas que não tem tanto, tira. Você, se faz parte de uma empresa privada, você tem que compartilhar o regramento de como funcionará o seu processo seletivo para o candidato? A resposta é não. Fica para você a ideia. Você vai escolher quem você quer. Você faz parte de uma empresa privada, é a sua empresa. Agora, se você depois quiser dizer assim, olha, você infelizmente não deu, não, acabou não sendo aprovado ou classificado, você pode até responder para a pessoa por que, que ela não foi. Mas você deixar claro como é que funciona o regramento, não. Isso funciona para empresas públicas, por meio de editais, que não vem ao caso. Geralmente, a segunda etapa mais utilizada, ou pelo menos poderia ser utilizada para peneirar mais os candidatos, não é nem entrevista, nem dinâmica de grupo, e sim prova. Você vai ver no material, existem tipos de prova. Você pode pensar em provas de conhecimento geral. Tudo bem, é uma forma de peneirar. Faço provas de questão com questões abertas ou fechadas. Prova de conhecimento geral, faz questão fechada, de repente. Ou faz o que você quiser. O que importa é, se é prova de conhecimento geral, que é para funilar, você tem que pensar em coisas que sejam mais fáceis para tu corrigir. Se é que tu vais querer fazer uma prova de conhecimento geral. Mas, na parte de seleção, eu faço um convite a você. Não pense apenas numa prova de conhecimento geral. Pense principalmente em fazer uma prova de conhecimento específico. Não importa o cargo. Por quê? Porque na prova de conhecimento específico, você já vai ter condições de saber se aquele ou aqueles candidatos dominam o que você quer. Você ganha tempo com isso. Não importa o cargo, você ganha tempo. Então, como é que você faz a prova de conhecimento específico? Quer um palpite? Eu, no seu lugar, e sou tendencioso para falar isso, evidente, mas eu, no seu lugar, eu faria provas com questões abertas, inerentes a conhecimentos relacionados às atividades que a pessoa vai desenvolver e também ao conjunto de conhecimentos que você, enquanto gestor, espera que a pessoa tenha para executar essas atividades. Faz questão aberta. Mostra se a pessoa sabe, se ela domina o conhecimento do processo ou dos processos, ou das atividades de trabalho, ou dos cuidados que têm que ser tomados. Mostra isso. Faz questões abertas. Deixa a pessoa se manifestar. Porque se você faz prova de conhecimento específico com múltipla escolha, você está dando chance para a pessoa acertar. De repente vai chutando e acerta. Isso vai influenciar o resultado. É trabalhoso? Pô, muito trabalhoso, porque você precisa conhecer bem o trabalho. Se você não conhece, você vai ter que se juntar a alguém que conheça. Você tem que pensar num padrão de resposta esperado. Atenção a isso. Fez prova de questão aberta, mas tem que pensar num padrão de resposta esperado. Porque a rigor, você já não começa a medir só conhecimento. Você começa a medir competência. Eu estou indo além da tua graduação. Já estou te dando informações inerentes à pós-graduação. Mas fica aqui o convite. Você tem que pensar quais são os parâmetros de correção. Como é que vai pontuar? Vai pontuar pelo domínio do conteúdo? Vai pontuar pela redação gramatical? Sei lá, você pode escolher os pontos que você quiser. Você vai ter que pensar em notas para isso. Para daí chegar assim, ó, ter uma relação de pessoas que, digamos, demonstraram ter conhecimento do que você precisa. Faz uma nota de corte também, porque essa nota de corte vai te possibilitar afunilar o processo. Depois, bom, aí depois vem a questão de estilo. Tem pessoas que eu conheço, gestores, que vão para a linha prática no terceiro momento e outros já vão para a entrevista de quatro pontos, vão no terceiro momento para a entrevista. Aí é uma questão muito de foro íntimo. Por quê? Porque as provas práticas, barra dinâmicas, barra simulações, elas visam avaliar algumas coisas que são diferentes das entrevistas. Então, que também são diferentes da prova de conhecimento específico. Então, assim, o que vem ao caso? Vem aquilo que for mais confortável para você, dentro do seu sequenciamento lógico. Mas fica o convite, experimente fazer isso. Porque na prova prática, barra dinâmica, barra simulação, ali é que você conhece o real potencial do candidato. É ali. Porque a pessoa vai estar fazendo no exercício daquilo futuro, da sua função futura, o trabalho que você quer. Então você pode ter pessoas que sabem tudo na decoreba, mas na prova prática vão ter que demonstrar. E na hora de demonstrar, cada um é cada um. Isso é uma coisa muito legal. As empresas de grande porte hoje estruturadas estão entrando nessa linha. Isso significa que as microempresas podem fazer? Claro que podem. O que que impede? Nada. Só você pensar no melhor processo. Então, você quer fazer uma prova prática? O que que você tem que fazer? O que que você tem que decidir? O que que você quer avaliar? Vai lá no cargo, vejam as atividades que são, digamos, mais comuns ou mais importantes de serem feitas naquele cargo. Verifica quais são as características de conhecimento, habilidades e atitudes. Já de cara. Segundo passo, o que que você vai fazer? Você vai pensar em montar um teatro, por assim dizer, uma cena, por assim dizer, para que aquela atividade ou atividades que você escolheu, a pessoa entenda e vá executar. Então você vai pensar no roteirozinho. É um roteiro, é a melhor definição, roteiro. Pensa no roteiro. Quanto mais específico for, melhor. Porque às vezes os candidatos vêm com posturas que a gente não espera. Então quanto mais específico for, melhor. Vai ter que utilizar determinado tipo de ferramenta, vai ter que utilizar determinado tipo de equipamento. Vai colocando isso, passo a passo, o que tem que ser feito? Roteiro. Para depois você pensar no quê? Qual é o padrão de resposta, de ação que você espera do candidato? Quer dizer, qual é o padrão certo? Você tem que ter essa referência na mão. Assim como na prova você tem que ter um padrão de resposta, você tem que ter um padrão de referência. Por quê? Porque nem sempre quem idealiza o processo é quem corrige. Não é também quem faz. Então, quando você tem um padrão, você possibilita a pessoa saber qual é o certo na sua visão enquanto empresa. E o que tem que valer é a sua visão enquanto empresa. Qual é o padrão certo? O padrão certo é o que você, empresário, quer, não o que o candidato acha que é. E isso te permite pensar em também parâmetros para as notas. Quer dizer, quais são os fatores de avaliação? Se a pessoa fez exatamente o que você quer, se a pessoa veio com algo a mais, se a pessoa soube trabalhar coletivamente, enfim, os fatores têm a ver com aquilo que foi definido lá no cargo. E, por consequência, pensem também de novo em nota de corte. Só para ilustrar isso, ok? Roteiro, eu costumo falar isso nas aulas presenciais. É bem provável que os tutores, inclusive, comecem a rir, porque eu já falei para muitos deles nas aulas presenciais. E, por favor, não entenda isso como algo lá da antiguidade. Mas tem um filme chamado Men in Black, ou Homens de Preto, o número 1, que mostra exatamente uma prova prática barra dinâmica barra simulação que eu acho extraordinário, que é o quê? É o processo de seleção do Will Smith, como policial do Men in Black, para participar, para ser um agente Men in Black. É muito legal. Todo mundo num stand de tiro, aquelas luzes piscando, enfim, tudo escuro. Então, os melhores candidatos inerentes às Forças Armadas americanas, no caso, entram lá, todos juntos, e aí o cara falando, valendo. E aí eles começam a descarregar as balas, os tiros, em um monte de monstros que estão lá fazendo atividades muito comuns. Ele olhando, né, e aí vão sendo criadas dificuldades, que é a baixa iluminação, ruídos e por aí vai, ele só olhando, e ele gasta uma única bala, ele dá um único tiro na testa de uma menininha que tem os livros de física quântica nas mãos. Quando ele dá aquele tiro, olha só o que é a percepção da prática. Todo mundo para, acende-se as luzes, um escândalo. Meu Deus, você atirou numa criança. Por que você atirou numa criança? E aí ele explica. Esse é o diferencial de uma prova prática. eu atirei numa criança porque aquele cidadão que levou não sei quantos tiros estava suando o nariz. O cidadão era um extraterrestre. Olha o contexto da atividade que ele vai desenvolver. Se é uma agência para tratar com extraterrestre, nada mais comum. Aquele outro estava conversando. Aquele outro estava no telefone. Agora, por que eu atirei naquela menina? É simples. Primeiro, ela não era monstro. Segundo, uma menina de 12 anos com livros de física quântica no braço é no mínimo suspeito. Acabou o processo ali. Isso é você trabalhar a prática do negócio. Você pode ser um profissional de mão cheia em termos de conhecimento, mas na hora da prática, ali é que você vê quem é quem. Então, experimenta pensar em bolar um processo seletivo que contém uma prova prática para a tua empresa. Tem até um exercício no livro que fala sobre isso. Ouse a pensar nisso. É muito legal. E aí o que acontece? Você começa montando, faz, monta, faz, monta, faz, só que depois você vai aperfeiçoando. Fica a dica. Por fim, a entrevista. Como eu havia comentado, entrevista e currículo são as duas formas mais comuns hoje que as microempresas utilizam para selecionar pessoas. Está errado? Não. Mas já frente a tudo que foi falado, eu entendo que você já começou a perceber que nós temos que ir além. Nós temos que surpreender os nossos candidatos. Então o que eu te sugiro aqui? Quer fazer uma entrevista? Novamente, vai lá no cargo e uma vez que você está com o desenho de cargos nas mãos, você identifique as principais atividades que são mais ou difíceis ou geram mais problemas de execução no dia a dia. Experimenta fazer isso. E mais uma vez, verifica qual é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que as pessoas têm que ter para executar essas atividades. Na entrevista, não busque conhecer as pessoas. É muito improvável que, sei lá, em 5, 10, 20, uma hora que seja a sua entrevista, você conheça as pessoas. É muito improvável. Ao invés de conhecer, busque posicionamentos. Porque daí você vai criar o elemento surpresa. Mais uma vez, isso já é conteúdo até de pós-graduação. Eu estou trazendo para você porque entendo que é importante para você pensar na estruturação de um roteiro de entrevista. Pense em trabalhar perguntas que solicitem um posicionamento das pessoas frente às situações problemáticas decorrentes do exercício das suas atividades no dia a dia. Pense nisso. O que você faria se tivesse tal situação? Tal problema aconteceu, o que você faria para resolver? Pense nisso, você estará sendo diferente. Significa que você tem que descartar aquelas perguntas preliminares? O que você fez da sua vida? Qual foi a sua experiência? Não, você pode até colocar isso num primeiro momento para quebrar o gelo. Mas pense em montar uma estrutura de entrevista para obter posicionamentos frente àquilo que as pessoas poderiam fazer nas situações de problema da sua empresa. Porém, fica a grande dica. O que acontece? Você tem que pensar em várias respostas, porque o candidato tende a falar para você aquilo que ele acha que tu queres escutar. E aí é que está o desafio. Você não tem que dar as respostas para ele, deixa ele falar, mas você deve ter elencado várias possíveis respostas e destas possíveis respostas que reflitam aquilo que a empresa faria ou que a empresa, na sua cultura, entende que é fundamental, naquelas possíveis respostas, você pode enumerar por ordem de prioridade o que é realmente mais importante e tem maior peso em termos de ações concretas a serem feitas. Depois que você elencar, você joga notas, tipo currículo, para você fazer com que as pessoas se diferenciem das demais. Experimenta fazer isso. Dá certo e é muito legal, porque você sai de uma linha de, digamos, o que você fez para pensar naquilo que a pessoa de fato faria. Não quer dizer que a resposta que ela vai dar é a que você quer. Ela não te conhece, ela não conhece necessariamente a tua empresa, então você cria um elemento surpresa. E por consequência você pode até comparar com as decisões práticas ou de conhecimentos oriundos da prova desse candidato. Você faz uma análise muito mais fechada Então você reduz a chance, você minimiza a chance de você ser pego de surpresa depois que a pessoa entrar na tua empresa. Faz uma nota de corte e segue em frente. Como é que fica o resultado da seleção? O melhor candidato que alcançou as notas mínimas, frutos da nota de corte, do currículo, da prova prática e da entrevista, você classifica, você sabe quem é quem, chama quem você quiser, de preferência respeitando a ordem. Acabou. Então qual é o trabalho que você tem? Estruturar tudo isso. Não é difícil. É trabalhoso. Mas experimenta fazer. Faz uma coisa simples, pontual, mas experimenta. Dá o primeiro passo para fazer algo diferente do que se faz hoje. Porque se nós continuarmos fazendo o que se faz hoje, nós continuaremos colhendo o que a gente colhe. E a gente não pode fazer algo melhor? Eu entendo que você está fazendo esse curso, você está fazendo essa universidade, para melhorar o seu trabalho. Logo, vamos unir discurso e prática? Vamos fazer. Unidade 3 tem um exercício que é para estruturar o processo de recrutamento e seleção. Eu e os tutores estamos ansiosos para ver o que você vai fazer. Procura fazer isso na tua realidade diária. Quem sabe você não está ajudando a tua empresa também, seja você dono ou funcionário. Aceite o desafio e vamos em frente. Ok? Então, o que a gente viu? O que é recrutamento e seleção? Quais são os problemas mais comuns? E quais são os cuidados que nós temos que ter na hora de montar um processo desse? Uma vez que a gente viu isso, cabe agora eu passar a bola para você. Mãos à obra. Temos alguns exercícios lá que podem consolidar o que foi dito, o aprendizado. E eu não tenho a menor dúvida que na hora que você tiver que estruturar isso, você vai conseguir captar melhor o que foi dito. Ok? Então, se for necessário, dá uma lida toda de novo. Se for necessário, volta a videoaula, assiste de novo, tá? Compartilha lá, de repente, dúvidas com o seu tutor ou com seus colegas. Mas o que é importante é nós construirmos isso passo a passo. Não fique com aquela ideia de que, não está excelente. O ótimo é inimigo do bom. Então, calma, vamos passo a passo. O importante é que você exercite para culminar no aprendizado. Ok? Espero já na próxima unidade. Um abraço.